apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Estes estudos são de autoria do Dr. J. Vernon Magui e apresentados pelo pastor Davi Nunes. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada Através da Bíblia.
É sempre com muita alegria que nós voltamos até você, prezado amigo, com o programa Através da Bíblia. Vamos prosseguir a nossa caminhada. É uma jornada santa, uma peregrinação sagrada que nós fazemos pelas páginas santas. Vamos continuar, né, capítulo por capítulo, versículo por versículo, livro por livro, e assim nós vamos atravessando todo este maravilhoso oceano de riquezas espirituais que é a Bíblia. Mas agora vamos orar, pedindo a Deus a sua direção para o estudo de hoje. Louvado seja o teu nome, ó Deus, pelo teu poder, pela tua graça, pela tua bondade, pela vida que a tua palavra comunica aos nossos corações, Senhor, que tu nos prepares para esse encontro agora com a tua palavra, Senhor, para que saiamos desta hora de meditação, deste momento de meditação, mais enriquecidos e mais animados, tocados pelo poder da tua palavra e do teu Santo Espírito, pois te pedimos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé.
Prezado amigo, estamos voltando ao Novo Testamento para a primeira epístola do apóstolo João. O apóstolo João escreveu 3 epístolas e nós iremos estudar todas elas. Vamos inicialmente fazer uma introdução à primeira epístola de João, dando informações sobre esta epístola a título de introdução. É muito necessário para compreendê-la melhor. Trata-se de um livro muito bom para se estudar quando se está começando um novo ministério, numa nova igreja. O estudo neste livro desperta o interesse de toda a igreja, de todos os crentes. Creio que esta epístola é mais importante para a igreja do que mesmo as epístolas do apóstolo Paulo. Paulo escreveu várias epístolas às igrejas. Paulo escreveu cartas às igrejas. Outras cartas também foram escritas para as igrejas por outros apóstolos. Nenhuma carta, no entanto, é tão importante para a igreja do que esta. A primeira epístola de João é uma epístola de família e deve ser tratada assim. Nós iremos chamar a sua atenção para isso na continuação do nosso estudo deste maravilhoso livro. Quando o ministro passa a estudar esta epístola na sua igreja, pode notar a assistência crescendo e a reunião sempre aumentando. Muitas vezes a assistência duplica e vai crescendo sempre, chega a acontecer que mais gente vai à igreja para assistir ao estudo desta epístola em dia de semana do que propriamente no próprio domingo à noite. Ao chegarmos agora à primeira epístola de João, nós temos de mostrar a importância que tem esta carta para os crentes e devemos notar a grande mensagem que esta epístola contém. Esta primeira epístola de João, aparentemente, foi escrita entre os anos 90 e 100 depois de Cristo. A crença popular da igreja através dos anos tem sido a de que João escreveu o seu evangelho primeiro. Logo depois, escreveu esta epístola e finalmente escreveu o livro de Apocalipse, antes da sua morte, cerca do ano 100 depois de Cristo. Porém, nos anos recentes, existem aqueles que tem tomado a posição de que provavelmente João escreveu esta epístola no fim mesmo da sua vida, vindo assim depois do livro de Apocalipse. Nós aceitamos esta posição. Não cremos que isto seja muito importante, porém o suficiente importante para chamar a nossa atenção. João mostrou seu propósito em escrever cada um dos seus livros. Podemos dizer que Deus lhe deu 3 tipos de revelação: o Evangelho, as Epístolas e o Apocalipse, que é o livro profético do Novo Testamento. No seu Evangelho, mostrou seu propósito dizendo o seguinte: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Aqui, amigo, está o propósito do Evangelho de João, expresso pelo seu autor. Agora, na sua primeira epístola, declara o seguinte no capítulo 5, versículos 10 e 13. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Então nós iremos ver, amigo, depois que esta epístola de João faz menção a cinco propósitos, cinco razões pelas quais ele escreveu esta epístola, o que torna esta carta realmente importante. No livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 19, nós encontramos o propósito daquele livro profético. Diz assim: escreve, pois, as coisas que viste e as que são e as que hão de acontecer depois destas. Aqui nós temos algo do passado, algo do presente e algo do futuro, algo definitivamente profético. Vamos ver as cinco razões mencionadas por João por que escreveu a sua primeira epístola. No primeiro capítulo, no versículo 3, João diz: o que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Então podemos dizer que o primeiro propósito, prezado amigo, desta carta é para que tenhamos comunhão juntos. O segundo propósito nós o encontramos neste mesmo capítulo, versículo 4, onde diz assim: estas coisas, pois, vos escrevemos para que a vossa alegria seja completa. E o terceiro propósito nós encontramos no capítulo 2, versículo 1, que diz assim: estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E o quarto propósito encontra-se no capítulo 5, que diz assim: para que saibais que tendes a vida eterna. E a quinta razão é expressa no mesmo versículo, que diz: para que creais no nome do Filho de Deus. Então, essa epístola procura mostrar, prezado amigo, que o Evangelho oferece vida eterna e o crente precisa ter segurança de vida eterna pela fé em Cristo. A esses propósitos, poderemos adicionar mais um, o propósito total, que é o de apresentar o Senhor Jesus Cristo. Este é o propósito geral desta epístola. Em nossa Bíblia, nós temos um título desta epístola, que é a expressão "Morando no lugar secreto de Deus". Nós descobrimos, ao entrar nesta carta, que o autor fala muito a respeito da família de Deus, e isso é realmente maravilhoso. Esta epístola tem sido chamada o lugar santíssimo, o lugar santo dos santos do Novo Testamento. Toma o Filho de Deus e o leva atrás do umbral até a comunhão do lar do Pai. É uma epístola da família. João está descrevendo aqui a família de Deus. A palavra Pai se refere a Deus e ocorre 13 vezes. A palavra filhos ou filhinhos aparece 11 vezes. Paulo escreve a igreja, João escreve a família. A igreja, prezado amigo, é um corpo de crentes na posição onde somos abençoados com toda a classe de bênção espiritual nos lugares celestiais. Esta é a nossa posição quando cremos no Senhor Jesus Cristo. Esta posição também nos leva à família de Deus, e na família de Deus nós temos uma relação ou um relacionamento que pode ser rompido, mas que pode ser restaurado quando confessamos os nossos pecados. João diz que ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. Deus está aqui falando aos seus filhos. O pecado, na primeira epístola de João, é um assunto muito comum. É algo que tem a ver com a nossa relação com o Pai. É algo que ofende aquele que nos ama. E o pecado tem que ser tratado seriamente. O corpo dos crentes, que constitui a igreja, se encontra na família de Deus, embora a família seja maior do que a igreja. A igreja e a família são do reino de Cristo, porém não são palavras sinônimas. Podem ser sob certas circunstâncias, como veremos. Nessa epístola, prezado amigo, nós temos três definições de Deus com as quais nós dividimos esta epístola. Deus é vida, no capítulo 1 até o versículo 2 do capítulo 2. A palavra vida é usada 6 vezes nesta epístola. Depois nós temos Deus é amor, começando no versículo 3 do capítulo 2 e vai até o capítulo 4, versículo 21. A palavra amor é usada 33 vezes nesta epístola. Depois vem Deus é luz. Isso nós vemos no capítulo 5. Esta palavra ou expressão é usada 15 vezes nesta epístola. A palavra comunhão, amigo, é usada 4 vezes. A palavra conhecer ou saber é usada 38 vezes na primeira epístola de João. Nós vimos que esta palavra, conhecer ou saber, foi usada abundantemente na segunda epístola de Pedro. João escreveu esta epístola para fazer face à heresia que havia dentro da igreja naquela época, que era a heresia do gnosticismo, que se jactava de conhecer todas as coisas, de ter um conhecimento superior de Deus e das coisas. O gnosticismo aceitava a divindade de Jesus Cristo, porém negava sua humanidade. João, no entanto, nos dá o verdadeiro conhecimento de Deus. Quanto ao prólogo, por exemplo, desta epístola, nós o encontramos nos 3 primeiros versículos. Aliás, deveríamos dizer que são os 4 primeiros versículos. Nós o dividimos da seguinte maneira. Nos 2 primeiros versículos, nós temos um prólogo e depois nós temos como os filhos podem ter comunhão com Deus. Isto começa com o versículo 3 e continua até o capítulo 2 e versículo 2. No versículo 1, nós temos o verbo da vida. Vamos ver então este versículo todo. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. João está dizendo aqui, amigo, o que era desde o princípio. De que princípio está falando aqui ele? O que era desde o princípio, diz ele. Nas Escrituras nós temos 3 princípios. 2 deles são bem conhecidos para nós. Um se encontra em Gênesis 1 e 1, onde lemos, no princípio criou Deus os céus e a terra. Este é um princípio que não tem data. Não sabemos quando ocorreu isto, nem sequer temos a mínima ideia, nem que alguém pudesse ler todos os livros que já foram escritos a respeito deste assunto, todos os comentários sobre Gênesis 1 e 1, e todo o capítulo 1 de Gênesis, creio que, mesmo assim, não seria encontrada uma resposta satisfatória para este princípio aqui. Nenhum escritor tem uma ideia de como foi que começou isto que é mencionado aqui em Gênesis 1 e 1, no princípio. Alguns cientistas crentes defendem o ponto de vista de que aqui se refere à nova terra. Isso quer dizer a terra que nós estamos vivendo agora, que não é tão antiga como se pode pensar. Até alguns anos atrás se afirmava que a terra tinha apenas alguns milhares de anos. Uns diziam que a Terra tinha 300 mil anos, outros 600 mil anos e outros 700 mil anos. Depois começaram a falar em milhões de anos, depois se diziam que era 1.000 milhões de anos, e depois diziam que a Terra tinha 2.000 milhões de anos. E continuou aumentando e a Terra ficou velha rapidamente. Agora estão dizendo que a Terra deve ter uns 2 milhões e 500 anos. Pode ser que os homens continuem assim, aumentando os números, até que a Terra passe a ter uns 1.000 milhões de anos. Mas existem, prezado amigo, outros que estão indo numa direção oposta. São pessoas que querem fazer da Terra um mundo realmente novo. Podemos dizer que Gênesis 1 e 1 pode entrar em qualquer dessas opiniões, já que não tem data nenhuma, simplesmente diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. E até que se resolva, por exemplo, esse problema, você não estará preparado para ler a palavra de Deus, porque tudo que se segue se baseia nisto. Agora, foi Deus que criou este universo ou foi obra do acaso? É ridículo se pensar que surgiu por acaso. Porém, é o que alguns afirmam. Que esse mundo surgiu por acaso é tão ridículo quanto pensar que um dicionário, por exemplo, chegou a existir por meio de uma explosão. Explosão de uma imprensa, de uma máquina impressora. Por trás deste universo, amigo, há uma inteligência. Não podemos saber quando o mundo foi criado, isso não podemos. Mas quando falamos de Deus, estamos falando de um Deus da eternidade. De forma que a resposta para o problema do versículo 1, do primeiro capítulo de Gênesis, é esta: Deus é eterno. O Deus eterno tem a eternidade toda. Não sabemos o que estava fazendo o nosso Deus antes que criasse os céus e a terra. Mas certamente ele estava fazendo algo. Estamos certos disso. E depois a terra e o resto do universo chegaram a existir pela criação de Deus. Nós podemos reconhecer, por meio da palavra de Deus, que Deus tem um propósito para esta criação, que ele não somente criou, mas criou com propósito e está desenvolvendo. Está cumprindo este plano no seu universo, no presente e no futuro. O plano de Deus para a Terra é maior do que a mente mais privilegiada pode compreender. Se você quiser dar milhares ou milhões de anos para Gênesis 1 e 1, você pode dar. E se você quer dar mais do que isso, você também pode dar. Se você quer tirar milhares de anos, também você pode. A verdade é que Deus não estava interessado em nos oferecer um estudo sobre geografia ou sobre geologia. Ele colocou a pedra ou as pedras. E se você está interessado em geologia, então pode pôr as suas datas à vontade. Estude o quanto você puder as pedras. Bem, amigo, este é o primeiro princípio, vamos dizer assim, que nós encontramos na Bíblia, em Gênesis 1 e 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Agora, o segundo princípio nós encontramos no Evangelho de João, capítulo 1 e versículos 1 e 2. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E depois vem o versículo 3 que diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Agora, amigo, se você quer encontrar o começo ou o princípio da criação, você pode fazê-lo. Pode mencionar ou dar a data que desejar, 1.000 milhões de anos, ou pode dar 3 milhões de anos, ou pode dar os anos que você quiser, mas Cristo vem da eternidade. Cristo vem de um tempo já passado. Cristo vem antes de qualquer época. Ele era desde o princípio. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Quando diz aqui no princípio era o Verbo, quer dizer, ele não tem princípio. Cristo saiu da eternidade para entrar no tempo e se encontrar conosco. Isto é muito maior do que a mente humana pode compreender. A nossa mente tão pequena não pode compreender, prezado amigo, essas coisas tão profundas. Nós podemos compreender um pouco quando nós chegamos em João capítulo 1 e versículo 14, onde diz assim: e o Verbo se fez carne. Isso nos leva a Belém, onde Cristo nasceu. E então podemos relacionar Jesus com uma época. Ele que existiu desde a eternidade, quer dizer, sempre existiu, se manifestou em carne. Aqui na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 1, diz: o que era desde o princípio. Bem, amigo, aqui está o outro princípio, ou melhor, o terceiro. É o princípio de Cristo entre nós. É o princípio quando se tornou carne. Ele está falando aqui de um princípio que começou há uns 2.000 anos atrás. Refere-se ao seu nascimento em Belém, nascimento de Cristo. Foi quando Jesus veio ao mundo, foi quando João chegou a conhecê-lo, João o apóstolo. O Senhor Jesus veio e chamou João e Tiago quando estavam juntamente com seu pai Zebedeu consertando as suas redes. O Senhor Jesus, prezado amigo, veio e o chamou. Note bem o que João diz aqui neste primeiro versículo de sua primeira epístola. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida. Então João diz assim: o que temos ouvido. Ele usou o verbo no plural. Está se referindo a ele e aos demais apóstolos, que estiveram durante 3 anos e meio ao lado do Verbo encarnado, Jesus. Eles não somente ouviram Jesus quando o chamou para o apostolado, mas ouviram Jesus durante todos os 3 anos e meio, falando sobre as coisas de Deus, falando sobre as verdades do céu. Eles ouviram aquilo que era desde o princípio. Aquele que estava na eternidade, aquele que é eterno, aquele que se fez carne. E aqui está, prezado amigo, o primeiro ponto. Ouviram. Depois vem o que temos visto com os nossos próprios olhos. Os apóstolos não somente ouviram a Jesus, mas eles ouviram. Eles chegaram a ver a Jesus. Todos eles tiveram a oportunidade de verem a Jesus. Eles eram testemunhas de vista, testemunhas oculares. Isto é muito importante. Eles não conheceram a Cristo por ouvir falar. Eles viram o Senhor e eles ouviram a Jesus. Esses apóstolos foram chamados por Deus para conhecerem bem pessoalmente a pessoa de Jesus, conhecerem bem a Jesus de um modo especial. Eram homens que Deus escolheu para dar testemunho de Cristo. Eles tiveram o grande privilégio de conhecer pessoalmente a Cristo, viram os grandes feitos de Cristo, os grandes milagres que o Filho de Deus realizou, mas o versículo continua dizendo o que contemplamos, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos. Aqui parece, amigo, termos assim uma redundância, ver e contemplar. Mas o verbo contemplar aqui significa mais do que ver. Contemplar é olhar demoradamente, é olhar buscando a salvação. O pecador pode ser salvo apenas por olhar para Jesus. Nós temos um hino que diz assim: olhai, irmãos, olhai, olhai só para Jesus. Ele salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Nós podemos lembrar aquela serpente de metal feita por Moisés lá no deserto, por ordem de Deus, quando o povo de Israel estava sendo mordido de cobras venenosas, serpentes venenosas. E Moisés fez uma haste e pôs assim uma serpente de metal, expondo essa serpente de metal à vista de todos. Deus disse que todos aqueles que olhassem para a serpente ficariam curados. E assim aconteceu. Não é que houvesse na serpente algum poder de cura. Não, o poder estava em Deus. E o que realmente curava era a fé depositada em Deus. Era a obediência que as pessoas revelavam ao olhar para aquela serpente, porque Deus assim havia ordenado. Então os que olhavam para a serpente ficavam curados. O Evangelho de João mostra o nosso Senhor Jesus fazendo referência àquelas cobras, àquelas serpentes. Então ele diz: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E em outra ocasião Jesus diz: quando o Filho do Homem for levantado, a todos atrairei a mim. Cristo, prezado amigo, foi levantado na cruz. E todos os pecadores que se voltam para Cristo pela fé, que mentalmente ou espiritualmente contemplam Jesus Cristo na cruz, morrendo ali pelos nossos pecados, por nossa salvação, então seremos salvos. Muitos estão olhando para a religião, outros para as boas obras, outros para os méritos pessoais, outros para a reencarnação, outros para os sacramentos da igreja e assim por diante. Porém, a palavra de Deus diz que nós devemos olhar para Cristo, a fim de sermos salvos. O apóstolo João diz: e as nossas mãos apalparam. É a continuação deste primeiro versículo. Eles chegaram a tocar no verbo da vida. O apóstolo João, prezado amigo, se inclinou no peito do mestre. João viveu junto com Jesus. Os apóstolos vieram junto com Jesus. Comeram juntos, andaram juntos. Eles tocaram no verbo da vida. Então, amigo, com estas palavras, João mostra o quanto conhecia Jesus, sobre o qual fala nesta epístola. O seu conhecimento do Filho de Deus era pessoal. Ouviu o Mestre, viu o Mestre, contemplou o Mestre, apalpou o Verbo da vida. E com estas palavras, João mostra quão credenciado está para falar sobre o Verbo da vida, para falar sobre o Filho de Deus. Só quem conhece bem Jesus é quem pode falar a respeito dele. Em nossos dias, nós temos visto muitas biografias de Cristo. Biografias escritas por quem não conhece o Verbo da Vida. E você, amigo? Que conhecimento você tem de Cristo? Você tem apenas um conhecimento teórico? Ou você tem também um conhecimento experimental e pessoal? Você conhece o Mestre na intimidade? Bem, amigo, é tudo por hoje. Muito obrigado. Volte a nos ouvir na próxima vez e que Deus o abençoe ricamente.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.300, CEP 04626970, São Paulo, São Paulo. Repetindo, Caixa Postal 18.300, CEP 04626970, São Paulo, São Paulo. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.